Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Eu coloquei, passei duas fotos para a projeção que eu gostaria de colocar no início dessa ministração, por gentileza, porque eu gostaria de transferir aqui o meu sentimento de gratidão a todos. Dia 28 do mês passado, a minha mãe nos deixou em São José dos Campos, ela já morava lá 5 dias, e eu quero aqui fazer uma simples homenagem, mas em forma de gratidão a todos que enviaram mensagem de carinho, mensagem de sentimentos, e nós recebemos, nossos filhos e netos recebemos com muita alegria, e ficamos maravilhados com o mover de Deus através de tantas vidas, em saber que minha mãe cumpriu o bom papel, a sua carreira, guardou sua fé e foi, mas deixou um legado. Então, fica aqui, em nome de Jesus, a minha gratidão, a gratidão da minha família, por todo o carinho que nós recebemos, e cada mensagem, e cada oração, no tempo que ela esteve no hospital, internada. E eu coloquei essa foto ela para lembrar a outra. Essa com os meus filhos, e a próxima, ela no Shekinah. Ali o riozinho do Shekinah, com a palavra de Deus. Eu tive a honra de pregar Jesus para minha mãe, falar do amor de Jesus. Ela perguntou o que era aquela alegria incessante na minha vida, e eu falei que era o amor do Senhor, e ela veio. E nós caminhamos por 22 anos juntos, servindo a Deus. Amém? Então, quero agradecer em nome de Jesus, de verdade. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ferido, abatido, mas não destruído. Amém? E assim seguimos, em nome de Jesus. Com isso, e por que eu fiz isso no início? Porque o Senhor me deu uma palavra em meio a todo esse momento. Palavra de vitória, palavra de conquista. Que o tema é cicatrizes, as armas de Cristo. As marcas de Cristo, perdão. Cicatrizes. Né? São fruto das marcas de Cristo em nós. E quando eu falo ferido e abatido, é sim, porque meu coração está ferido e abatido. Minhas noites, às vezes, é de choro, não apenas de saudade, que ainda não dá para sentir tanto, mas de compreender cada vez mais os planos de Deus, que eles vão muito além do que os nossos planos, do que os nossos sonhos. E a gente vai desvendando a cada dia e sentindo o toque do Senhor e o cuidado do Senhor. Amém? Então, assim a gente segue, para a glória do Senhor. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios 7, e nós vamos ficar basicamente em 2 Coríntios. E nós vamos aprender através de um homem de Deus, um grande homem de Deus, o que é passar por lutas, o que são essas cicatrizes e o propósito de tudo isso. Esse homem se chama Paulo, o apóstolo Paulo. Amém? Grande homem de Deus que nos ensina e ensinou gerações e gerações e sempre ensinará, porque ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Nós lembramos, né? Paulo, ele respirava ódio dos cristãos. Ele respirava ódio. Ele, judeu, mas também cidadão romano, foi, sendo fariseu, judeu, tendo muito conhecimento, teve aula criado nas aulas com Gamaliel ali, tendo muito conhecimento e crescendo assim a sua vida, ele inspirava ódio. Tem em Atos fala que ele inspirava ódio e morte com os cristãos. E o mais impressionante é que quando o Senhor o chama no caminho para Damasco, e ele fala: Senhor, és tu? Quando Jesus o chama, ele já identifica dizendo o Senhor. E esse homem de perseguidor, inspirando ódio pelos cristãos, ele se torna Além de um perseguido, ele se torna aquele que escreveria as maiores palavras de amor sobre a sensibilidade do que é o amor de Cristo em nós, do que é o propósito de Deus na igreja, de comunhão, de cuidado, de carinho, de respeito para com os irmãos, de propósito de Deus, de não se desviar daquilo que Deus tem para nós, de tomar cuidado com os falsos profetas, de ser justo, de ser obediente à palavra, de temer a Deus sobre todas as coisas. Ele não apenas deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido. Amém, a gente vai falar sobre isso. Mas ele passa a ser o homem um dos mais sensíveis sobre o amor de Deus em prática. Isso é a tônica das cartas de Paulo às igrejas. As 13 cartas que ele tem às igrejas e a Timóteo, a Tito. Ele fala desse amor. E é impressionante tudo isso. E o porquê nós estamos em 2 Coríntios e ficaremos basicamente aí. Paulo escreve 1 Coríntios respondendo algumas questões que chegou até ele da luta que Corinto, né, e os coríntios tinham em dúvidas. Paulo teve na sua segunda viagem missionária cerca de 1 ano e meio em Corinto. E ali ele pregou e deixou muitos cristãos vivos espiritualmente. E eles formaram a igreja de Cristo, com base no que Paulo ensinou e que outros homens de Deus que estavam com ele ensinou. Então, ele tem a notícia de que eles estão em Cristo, mas eles têm muitas dúvidas. Então, Paulo escreve 1 Coríntios respondendo dúvidas, por exemplo, sobre o casamento, sobre a ceia do Senhor, sobre falsos profetas, sobre o apostolado, a unção apostólica, sobre a vida dele. Ele respondeu questões importantes. E como deveria ser o comportamento dos filhos de Deus, dos tementes a Deus, em uma nação, em uma cidade muito grande como Corinto, que era um polo ali, né? Muitos, por ser uma cidade portuária, me fugiu a palavra, portuária, muitos viajantes tinham ali, então tinha muita prostituição, promiscuidade, idolatria. Então Paulo ensinou, e essa primeira carta, ela foi não tão bem interpretada. Ele teve a resposta dos seus discípulos, que tiveram mais dúvidas, e muitos estavam abandonando o caminho do Senhor por conta, não da carta, mas da dura vida andando com Deus. Então, Paulo escreve 2 Coríntios? Não. Paulo escreve uma carta severa. Então, essa não é a única, 1 e 2 Coríntios não são as únicas cartas que Paulo escreve à igreja em Corinto. Houveram mais duas, mas essa carta severa ele envia entre 1 Coríntios e 2 Coríntios. Essa carta é citada na Bíblia, mas ela não está na Bíblia, o seu conteúdo. Então, em 2 Coríntios 7, diz assim: mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejavam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa. Embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo, agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Amém? Então, o que foi dito aqui? Paulo, ele cita essa carta severa, estando alegre com a resposta, porque o que, que houve? Ele sabendo o teor da carta que ele escreveu, claro, porque ele escreveu, a dureza das palavras que ele tinha colocado na carta, ele manda Tito, para estar junto deles e entender qual seria a reação deles, de como eles receberiam, porque a resposta de 1 Coríntios foi assustadora, que nem todos receberam como deveria receber. Então ele escreve uma, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, uma carta ainda mais dura, severa, e eles todos se arrependem. Essa carta o leva ao arrependimento, mas o que está no coração de Paulo? Uma dor pelas durezas da palavra, o que causaria? E Paulo cita aquele teor, aquele conteúdo da carta, sendo uma dor causada por Deus no coração da igreja de Corinto, com um propósito para o arrependimento. E ele louva a Deus porque foi isso que aconteceu, as notícias. Ele, no início, ele fala, me alegro. 6, mas Deus conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe, do encorajamento que recebeu de vocês. Quando nos contou quanto desejavam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Olha esse homem que odiava os cristãos, hoje ele é apaixonado pela obra de Deus. Ele é apaixonado por aquilo que Deus colocou ele para fazer. Ele é alegre com a resposta de Tito. Feliz com aquilo que a carta duríssima. Ele fala no decorrer dessa passagem, me preocupei com o conteúdo, com as durezas das minhas palavras. Ou seja, imagina o teor dessa carta. Devia ser duríssima mesmo, tanto que é chamado de carta severa. E ela cumpre um propósito. Algo que Deus permite que aconteça, uma dor que chega à igreja de Corinto, que os leva ao arrependimento, e os leva a desejar a ver Paulo novamente. Não ter aversão, lá vem o apóstolo novamente, com palavras duras. Não, eles estavam arrependidos. Eles estavam contristados com o que aconteceu, arrependidos e querendo vê-lo novamente. E Paulo manifesta aqui um sentimento. Fiquei muito feliz. Ele declara a alegria em receber essas notícias. O nosso mover, a nossa vida com Deus é feita da nossa razão, o nosso culto é racional e deve ser, né, que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional, mas a gente vive emoções, não é verdade? Quando alguém muito querido fala que te ama, não parece um carinho no coração? Os pais, quando ouvem os filhos falar, pai, te amo, as perninhas até ficam mole, né? Ai, dá aquela alegria, parece um abraço de Deus, né? É tão bom que a gente precisa falar muito te amo para os nossos filhos, viu? A gente precisa. Então, é o cuidado de Deus com a situação, com a igreja de Corinto. Então, vem 2 Coríntios, e Paulo, o que ele está fazendo em 2 Coríntios? Ele continua ensinando a igreja, mas já celebrando. O início de 2 Coríntios, ele glorifica a Deus pelo povo estar feliz com as repreensões, com as durezas, pelo resultado de todo o ensinamento dado por Deus através da vida do apóstolo e também dos líderes que estavam ali, porque a igreja permanecia viva em meio a correções que traziam dor. E a pergunta para nós é, o que tem nos marcado? O que tem nos trazido dor? O que tem feito você passar por momentos difíceis? eu estou nesse momento difícil da perda da minha mãe. Eu sempre me julguei resolvido com relação a isso, tranquilo. Quando tiveram outras mortes na família, eu encarava tranquilo, até estranhava, sabe? Às vezes eu falava, poxa, parece que eu sofri demais, meio frio, sabe? Eu pensava, né, comigo. E com a minha mãe foi, primeiro, segundo dia, depois foram dias mais difíceis, difíceis. E eu tive o meu momento com Deus. Eu tive o meu momento de intimidade, em que eu fiz minhas perguntas a Deus. Né? Como um filho, ali no seu momento de intimidade com o pai, eu falei, Deus, por quê? Por que que ela não foi curada? Sabe um bate-papo de pai e filho? Por quê, pai? Por que fulano foi? Fulano que eu digo, nem um fulano específico, mas tanta gente foi curada do Covid e ela não. Por quê, pai? E ali, mas, no momento, mas ele já vinha com o teu amor e a palavra já me reanimava e a gente seguia firme o propósito, mas era um bate-papo ali, de um filho no colo do pai. E eu me senti no direito disso. Então eu fiquei aí umas 2 semanas de luto, bem de luto, estou ainda, né? Meio retirado entre eu e Deus, e minha família ali, estando com os irmãos, mas... no meu momento de intimidade, no meu momento de dor. Então, existem dores que Deus permite que aconteça com um propósito de arrependimento, com um propósito de cura, com um propósito de reflexão, como Paulo transformou a vida e já passou a ser um filho obediente, que passou por tudo que nós vamos ver hoje e prosseguiu com alegria, cumprindo o que Deus tem, passando por luta em todo momento, mas nunca deixando de ser feliz, grato a Deus por fazer a obra, se sentindo honrado em ser usado por Deus e cumprindo o propósito que Deus colocou na vida dos discípulos e nas nossas vidas. Pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Então, o que tem te marcado? Essa é a pergunta. Pensa no teu coração, você que está em casa também, pensa o que tem marcado a sua vida, o que tem te trazido dor. Se você não tem dores, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Mas olha, eu garanto que nós aqui 98% sentimos dores, porque esse mundo jaz maligno. E se a gente der um mole, o nosso coração se perde com as coisas desse mundo. E a gente começa a ter os sofrimentos desse mundo. Mesmo nós sendo cidadãos dos céus, a gente passa a ter os sofrimentos desse mundo, porque o nosso coração, ele vai vagueando pelos valores desse mundo também. Por isso a gente precisa sempre vigiar. Então nós vamos falar de 3 marcas. Abre em 2 Coríntios 4. Permanecemos, como eu falei, em 2 Coríntios, que já é uma carta. 2 Coríntios 4, 8. Uma carta já celebrando, mas não deixando de ensinar, e principalmente Paulo relata, continua relatando aos Coríntios as lutas que ele passou, que ele tem passado de perseguição, e que essas lutas têm um propósito. Então a tônica de 2 Coríntios, dessa carta, é essa. Então 2 Coríntios 4, 8 diz assim, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Amém? Nós somos pressionados por todos os lados, é o início do versículo 8. De todos os lados somos pressionados por aflições. Todo tempo, podem ser aflições como vícios adquiridos ao longo da vida, que a consequência desses vícios é um aprisionamento, é uma dificuldade, é um espinho na carne, porque sempre você precisa estar alerta sobre aquele vício que você tinha, né? Então, por exemplo, o vício do álcool, né, da bebida. A pessoa que já teve problema com isso, ela precisa ser vigilante todo o tempo, sabendo onde ela deve pisar, não é verdade? Fugir da aparência do mal, porque às vezes um cheiro ou qualquer coisa pode já trazer conflitos mentais. Então, nós somos afligidos, cobranças que acontecem nesse dia a dia, de você ter sucesso, de você ter sucesso na sua área, sucesso, sucesso, você ser reconhecido, e você, sabe, você ter sucesso. Eu repito porque é uma palavra que fica meio oculta, mas é o que pregam por aí, é o que dizem na internet, de 0 a 100, de 1 a 7, de 14 a 21, cada número que fala, não sei quantas semanas, você vai do 0 a 1 milhão, é sucesso, seu nome reconhecido, você sendo aclamado, você, é isso que é vendido para nós com um clique, clica aí no botão não sei o quê, e você vai ter sucesso, são não sei quantas aulas grátis. É o que é vendido para nós. Ou seja, nós somos... Parece que a gente fica assim. Meu Deus, como esses caras entendem das coisas. Parece que a gente vive alheio, né? Estou falando a impressão que às vezes eu tenho. Eu falo, meu, olha os caras do zero a um milhão em 15 dias. Eu fico assim, eu não fiz de nem um zero a milhão ainda em 39 anos. Né? E nem vou entrar nesses cursos porque eu quero batalhar para fazer a vontade de Deus, porque a minha missão, além de ter minha profissão, de ter o pastoreio, o chamado pastoral, eu no meu trabalho eu quero ser referência de bênção, de alegria, de meus clientes olham e falam, chegou, ele chegou aqui e traz alegria, presença de Deus, esse é o prazer que nos move, fazer a diferença, porque o que faz a diferença é o amor de Cristo em nós, é muito bom, isso é sucesso para nós. Fazer Jesus conhecido, não é verdade? As pessoas chegam e falam assim, chegou esse homem de Deus, essa mulher amada, e você sabe que aquele amor que você tem não é seu, porque você era até um trapo, não é verdade? Eu falo para minha esposa sabe disso também, eu falo, olha, ainda bem que eu tenho Jesus, porque eu sem Jesus não presto muito não, viu? Não presto muito não, graças a Deus nós temos o Senhor. Então, quando chegam as pessoas, você chega para as pessoas, glória a Deus, porque você reluz o brilho de Cristo, você salga onde você vai, você é a luz colocada em destaque, porque Deus não acende uma luz para colocar debaixo da mesa, mas sim colocar no velador para que todo mundo veja a luz de Cristo. E ele fala que a justiça dele brilhará em nós como o sol do meio-dia, que é aquele sol que queima o coco. Mais forte, a luz de Cristo em nós, amém? Então Paulo já começa a falar, olha, nós somos perseguidos, abalados, mas não destruídos, nós prosseguimos, nós somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos, pelo sofrimento, 10, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Em Mateus 27:46, Jesus fala assim, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ele, antes de entregar o seu espírito, e entregar a morte, e morrer ali, entregar o seu espírito, ele se sente angustiado. Jesus teve momentos de angústia. Não só esse, mas quando ele chora gotas de sangue. Jesus, ele fala, Senhor, Deus meu, por que me desamparastes? Ele sente a dor do abandono, por que a dor do abandono? Porque o pecado nosso estava sobre ele. E Deus não habita em meio ao pecado. Então naquele instante, mesmo ele sabendo que ressuscitaria, porque ele falou aos seus discípulos, ele sente angústia, ou seja, é uma dor permitida por Deus. Então aquela dor que causou em Jesus, mas que depois três dias ele ressuscitou, quando a gente entende esse papel, essa dor em Jesus se torna real em nós. A gente compreende o tamanho do amor de Deus em nós e as nossas feridas são saradas. Porque o suficiente e o necessário para que isso acontecesse foi feito. Eu até anotei. Quando entendemos o valor do amor, da entrega de Jesus por nós, somos perdoados por esse amor. O amor gerado do cumprimento do propósito no momento de dor de Jesus, mesmo ele sabendo que tinha que se cumprir, esse amor gerou cura e perdão em nós. Então, irmãos, a gente vai passar por tribulação, vai passar por dor, mas vai valer a pena, porque tem um propósito maior, passar por tudo isso. Então, como a gente encara essas lutas? Aqui foi uma, são feridas emocionais. Quando a gente está perseguido, esmagado, a perseguição é diferente de uma dor ministerial, de uma dor sobre, uma dor familiar, como eu estou sentindo, uma perda. A perseguição, ela é alguém que te persegue, alguém que te insulta, alguém que levanta mau testemunho sobre você. Como Jesus falou, que bem-aventurado aqueles que passarem por insultos e levantaram até mentira a nosso respeito. Bem-aventurado esse. Ele fala isso no Sermão do Monte, uma das primícias da sua pregação, ele declara. Bem-aventurado aquele que passar por insulto, por amor do meu nome. Amém? Mesmo passando por essa dor, é esse momento que a gente encontra o abraço do Senhor. Isso são dores, marcas emocionais. Então, uma das marcas da nossa vida são marcas emocionais, como Paulo relatou aqui. 2 Coríntios 6. Falamos de marcas emocionais que perseguição nos traz. Como Paulo relatou, e ele ensinando a igreja de Corinto, que os filhos passariam por isso. Que isso não só remete a Paulo e ao evangelista, ao apóstolo. Isso condiz aos filhos, ele ensinando a igreja de Corinto. 2 Coríntios 6, 4 diz, em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados. Enfrentamos multidões furiosas. Trabalhamos até exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a esquerda para defender. Isso é tudo guerra espiritual, guerra ministerial. Amém? Do ministério de Paulo. 8. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, e no entanto, temos tudo. Amém? Paulo relatando lutas ministeriais, que eles passaram no ministério, perseguição, açoites, mentiras. E às vezes a gente passa por uma luta aqui, quando talvez não nos observam na igreja, ou o irmão não dá a paz do Senhor, a gente já, que orgulhoso, ó. E às vezes a gente nem viu. Irmãos, eu tenho uma questão com fisionomia, assim, sabe, de gravar. Então, às vezes eu vou no calçadão assim, que é raro ir, eu vou com a Adriela e falo, amor, se encontrar alguém conhecido, dá uma cutucada aí, né? Porque eu não gravo muito fisionomia. Então, às vezes no calçadão assim, paz no Senhor, pastor. Irmã, paz do Senhor, tudo bem? Eu já fico constrangido porque eu nem estava percebendo. Porque não tenho essa facilidade. Então, é uma questão, e por muitas vezes a gente vai se doendo por pequenas coisas. Isso todos nós, amém? Todos nós, porque eu não fui observado, não me chamaram para fazer tal coisa, ou então não observam o meu chamado, ou então o meu coração, nosso coração vai indo para aquilo que a gente quer e nem sempre é o que Deus quer, e a gente já almejou aquilo. Decepção. E na verdade só não era aquilo para você fazer, era para você fazer outra coisa. Mas seu coração, você deixou o seu coração ir. A gente se inclui totalmente nisso, porque são lutas que a gente passa. E Paulo falando que haveriam lutas ministeriais. Haveriam lutas ministeriais. Ele deu exemplo das dele. Açoites, perseguições e tantas outras coisas. Alertando a igreja e trazendo esse alerta para nós. Em nome de Jesus, saiba, nós teremos lutas ministeriais. A gente no ministério de adolescente, quando chega adolescente, fica muito gostando da gente no começo. Que legal, que ministério maravilhoso. Eu falo, glória a Deus, que bom. Mas vou te dizer uma coisa, a gente vai passar por luta. Mas é onde a gente vai ficar mais próximo. Porque a tendência de qualquer um, não apenas do adolescente, é na luta, opa, se afastar. O Cadu, que é legal, também fala duro. Oh, ele fala duro às vezes. Ai meu Deus, não quero mais. Achei que era só legal, só festa, só passeio, só acampamento, né? Aí já vê que o adolescente já aprende que é jejum, aí já fala, ai meu Deus do céu, lá tem jejum, mãe. Lá eles aprendem que é jejum, ficar sem comer, por amor a Deus, para fazer com que a carne aprenda, deixar lá no lugarzinho dela, né? Então eu falo assim, a gente vai passar por luta, e com a igreja é a mesma coisa, a gente vai passar por lutas, nós somos falhos. Todos nós somos falhos, olha para o autor e consumador da sua fé. Ele é perfeito. A gente precisa exercitar isso, continuar olhando para Cristo, para o Senhor. Só que em meio à luta, se a gente cumpre aquilo que o Senhor nos ensina, vai até o nosso irmão e fala em amor, e ele vai te ouvir em secreto, e vocês vão se perdoar, e você vai ganhar um amigo. Amém? Em todas as vezes que eu fiz isso, eu não lembro uma vez que isso deu errado. Sempre a gente se aproximou mais. A pessoa me conheceu mais, eu conheci mais ela. E a gente prosseguiu no relacionamento. Então assim, saibam, nós teremos lutas. Mesmo. A igreja não é perfeita. A igreja de Cristo no céu é perfeita. Nós, enquanto ela estiver aqui por homens fazendo, obedecendo a Deus, por muitas vezes a gente vai errar. A gente vai errar, mas saiba, na grande maioria a gente vai acertar, amém? Marcas espirituais, não precisa abrir em Colossenses 2:14, diz assim, ó, cancelou toda a dívida contra nós, removendo-a e pregando-a na cruz. Então toda a escrita de dívida que existia contra nós, o Senhor a removeu e a pregou na cruz. Então tudo que a gente se julga tendo dor, essas marcas nos trazem peso. Saiba, em nome de Jesus Cristo, o Senhor te sara, te cura, te liberta e restaura. Todo o peso que possa existir na sua vida, saiba, é simples. O propósito da dor é para o arrependimento. Quando há o arrependimento, o Senhor vem e cura e restaura. E você está de pé novamente, para prosseguir o propósito pelo qual o Senhor te chamou. E siga, para a segunda milha, não olhe para trás. Amém? Olhe para o autor e consumador da nossa fé e caminha, obedeça, seja luz, deixe o Senhor brilhar através da sua vida. Amém? Não deixa que essas lutas te apaguem. Marcas físicas, 2 Coríntios 11. É a última marca. 2 Coríntios 11, 23. Oh, glória. O culto das crianças está uma bênção. 2 Coríntios, o que eu falei? 11, 23, é isso? Amém. A minha pergunta é, o que tem te marcado? Você está refletindo na sua vida o que tem te marcado? Falei de vícios, tem questões sexuais. às vezes, e outras questões que nos assolam. Às vezes é um toque indevido em algum momento da vida, na infância, que te trouxe marcas. O Senhor quer te sarar, quer nos sarar e restaurar. É a hora de a gente olhar para dentro. O mais lindo do que aconteceu com Paulo foi isso. Ele olhou para dentro da vida dele e foi transformado. Foi transformado. Santidade, a santidade de Deus, é quando a gente olha para dentro de nós, na presença de Deus, e a gente encontra as nossas falhas. Não a falha do vizinho, as nossas falhas. Quando a gente se prostra, ou seja, a purificação da presença de Deus está sendo real na sua vida. No seu momento de intimidade, a santidade, para você ser mais limpo e purificado, você no momento de intimidade encontra os seus defeitos e o Senhor te capacita a transformá-los. Você é sarado. Isso é grandioso, só que em muitos momentos a gente não acessa esse lugar, e quando acessa esse lugar, a gente tem uma tendência a olhar para o problema do próximo, a olhar para o defeito do próximo, não para o nosso. Amém? Quando na verdade a gente tem que olhar para o nosso e amar o próximo. Amém? 2 Coríntios 11, 23. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado por mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Uma pausa, irmãos. Os mesmos líderes judeus, fariseus, que ele estava junto lá, consentiu na morte de Estevão. Quando Estevão estava pregando, quando indagaram para ele sobre a fé dele, ele estava pregando e ele começou a ser apedrejado. As pessoas colocavam as suas capas em Paulo. Paulo que cuidava das capas. Ou seja, ele consentiu com a morte de Estevão. Então esses mesmos judeus que ele estava junto ali eram os que os perseguia naquele momento. 24. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente as preocupações com todas as igrejas. Ou seja, Paulo relatando a igreja de Corinto, as lutas em que ele passou, e o quanto valeu a pena, e o quanto no sentimento dele valeu a pena, porque ele estava ali novamente relatando tudo aquilo, testemunhando, e ele conclui na carta dizendo que não vê a hora de estar com os irmãos, de estar em comunhão, agradecendo o quanto eles manteram Paulo na missão, ajudando com oferta, estando juntos, amém, cumprindo o propósito de Paulo, e ele só relata para ensinamento. Isso aqui não é para vanglória, porque se a gente sabe que se tem um homem de Deus humilde, foi Paulo, porque ele abriu mão de um cargo importante, como fariseu, como judeu fariseu. Ele abriu mão disso, ele era reconhecido e conhecido, ele abriu mão para passar por tudo isso, e até por um dia inteiro ficar à deriva no mar. Então, podem existir problemas físicos que a gente passa, problemas de doença, problemas de impossibilidade física em alguns momentos. Saiba, o Espírito Santo escolheu, o Senhor escolheu ser morada na sua vida. Você é morada do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, convém que eu vá para que o Consolador venha, Ele sabia que não ficaria, que o Espírito Santo viria, como veio em Atos 2, em Pentecostes, na festa de Pentecostes. Ele declara, eu preciso ir à direita, estar ao Pai, ter ascensão, estar com Deus. Mas para quê? Para que o consolo viesse. Para que o consolo em todas as situações estivesse em nós. Então aquilo que você precisa, mesmo estando com marcas na sua vida, sejam físicas, você tem um consolo suficiente na sua vida, sendo morada no teu coração. O Espírito Santo de Deus faz morada na sua vida. Amém? Está comigo aí? Em nome de Jesus, o Espírito Santo dá promessa que nos convenceria e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo, diz a palavra, quando ele relata do pecado, justiça e do juízo, é que o juízo que o diabo está condenado e já sabe. A justiça de Deus sobre mim e você é sim passar por aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, que esse mundo já é maligno, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Essas são palavras do Senhor. Mas que teria o Consolador que te consolaria em todas as ocasiões. Em todos os momentos, seja até uma impossibilidade física. Tem como estar internado, à beira da morte, na presença de Deus, feliz. Uma das visitas da minha mãe, eu peguei ela consciente, ela já estava com a traqueostomia, aqui furadinho, e eu não ouvia a voz dela, eu tinha que decifrar, né, leitura labial. Eu não conseguia, como eu ficava triste no meu coração, que eu não conseguia identificar o sussurro dela e nem ter a leitura labial, porque eu não conseguia. E eu falei, mãe, vamos adorar? Ela fez. Porque eu tinha que fazer algo ali com ela, mas porque eu já não dava para conversar. Eu estava muito triste e vendo a tristeza dela em ela não conseguir se comunicar. E a gente começou a adorar, eu comecei a cantar uma canção, ela tirou um aparelhinho que estava no dedo e começou a levantar as mãos assim, adorando. E eu perguntei, mãe, você está em paz? Ela, estou em paz. Aí ela fez assim. Aí aquilo eu consegui entender. Ela falou assim, às vezes com medo. Ela foi sincera. Às vezes com medo. Com medo, ela falou, mas fez assim, tipo, às vezes, né? E eu falei, e aí continuei adorando. E ela levantou as mãos e ela fez assim, ó. Mais alto, tipo, mais alto. Aí eu falei assim, mais alto? Ela é. Eu falei, mãe, eu já tomei bronca da enfermeira, vou tomar outra bronca. Ela mais alto e fez assim, ó. Ela queria que os leitos de um lado e do outro ouvissem a adoração. Eu aumentei um pouquinho, porque a enfermeira já estava brava comigo, porque eu não sabia que tinha que colocar roupa. A primeira vez que eu fui, foi essa que eu peguei consciente. Tinha uma roupa, mas ninguém informou da roupa. Então, eu estava fazendo carinho na perna dela e no pé, assim, que ela gosta de massagem, né, e apertando. A enfermeira chegou e falou assim, como você está sem a roupa? Eu falei, mas eu não sabia que tinha que pôr. Desculpa. Aí, coloquei lá, tal, e ela estava meio bravinha comigo. Então, eu comecei a adorar mais alto, e minha mãe falava mais alto, e eu falei assim, não posso, mãe. Ela, mais alto. Eu vou tomar bronca. Ela, tudo bem, toma bronca. Tipo assim, né, ela fez. E eu adorei um pouquinho mais alto, mas ela estava em paz. Em paz. Então, quem traz essa paz é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E é duro, irmãos, porque um mês antes a gente teve uma conversa sobre algumas coisas de futuro. E 25 dias depois, minha mãe se foi. Né? Então, ficou aquela questão no coração de entender tudo aquilo, o Senhor traz, eu tendo paz em todo momento, mas é um filho triste. Um filho triste. Um filho triste. E a gente caminha ali, mas ela em paz. Ela fez questão de deixar claro para mim que ela estava em paz. Então, o Espírito Santo, o Consolador, a consolava naquele momento. Trazia consolo sobre a vida dela, não com a segurança de que ela sairia dali com saúde, mas com a segurança de que ela iria para o braço do Pai, se fosse essa a vontade do Senhor. Que ela tinha um lugar para ir, de que valeu a pena, de que ela conheceu, de que ela caminhou com o Senhor. Essa é a paz que excede todo entendimento. O entendimento nosso de concepção de que a alegria é estar aqui vivo e viver momentos marcantes, como eu sempre falo, com amigos, talvez fazer um belo churrasco ou uma viagem, ou você ter condições de fazer coisas assim e enxergar que talvez seja essa a alegria. E não é, porque essa era a minha pergunta na adolescência. Eu falava, pai, essa é a alegria da vida? Ter dinheiro? Me parece vazio. E eu ficava amargurado até que eu conheci o amor de Deus. Conheci o amor de Deus e eu ficava maravilhado. E até hoje o amor, a alegria de estar com o Senhor e na igreja eu nunca perdi. Para mim é sempre uma alegria, uma festa estar aqui. Seja aqui, seja aí embaixo, juntos é sempre uma alegria. Sempre uma alegria, porque o Espírito Santo me consolou, me trouxe resposta. Filho, existe um propósito maior do que apenas conquistar coisas aqui. Isso a gente não leva com a gente. Tem um propósito, marcar uma geração, deixar um legado, fazer a diferença, levar o amor de Cristo aos quatro cantos da terra. Seja eu e você indo, irmão, a gente enviando vidas, a gente vai cumprir o amor de Cristo, fazer com esse Consolador se achegue a mais vidas, que mais e mais vidas encontrem esse amor, o amor que transformou a vida de Paulo do dia para a noite, num instante, transformou e nos transformou. E escolheu ser morada no meio no teu coração. É tamanha honra. Eu sempre falo, é a mais linda história de amor. De entregar o seu filho. De nos chamar, nos redimir, nos religar ao Pai e nos dar poder. Poder do alto, poder do Senhor. É lindo o plano de Deus para a humanidade. E a gente vai reinar com o Senhor. Amém? Aleluia. Para finalizar, eu até anotei, Jesus foi ferido porque para que tivéssemos cura. Isaías 53, 4. É um versículo que conhecemos já. Isaías 53, 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que passaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Irmãos, quando o Senhor fala, Eli, Eli, lama sabachthani, sei, Deus meu, por que me desamparaste? É porque, apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que passaram sobre Ele. Então, o nosso pecado, as nossas doenças estavam sobre Ele. E estando o pecado sobre Ele, o Senhor Jesus não habita em meio ao pecado. O Deus Todo-Poderoso não habita. E como Jesus estava carregando nas suas costas o nosso pecado, o Senhor o abandonou. Ele se sentiu abandonado e sentiu dor. 5, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. A cura que hoje nós desfrutamos, Senhor Jesus recebeu açoites por essa cura. Por isso que tem que ser algo suficiente e a gente dá valor a isso. O sacrifício valeu a pena. Por isso, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E em grego, quando resistir ao diabo, é que tem uma das traduções é que ele nos capacita nessa resistência. E o fugir, em grego, uma das traduções que é que está no original, é que ele foge desesperadamente. Então resista ao diabo e ele foge desesperadamente, porque quem capacita, te capacita a resistir bravamente ao diabo, é esse Espírito Santo Consolador que habita em ti e em mim. Nós temos o poder necessário. Então, quais são as marcas que te causam problemas hoje? O que te traz, que fere a tua alma? As feridas de Jesus entregue foram os nossos pecados que ele foi açoitado. E sofreu dor. Porque ele era homem como eu e você. Sofreu dor. Dor. Ao ponto de um momento, o manto que colocaram nas costas dele, tiraram e saiu toda a pele. Porque estava grudado já com as crostas das outras feridas. Ele passou por dores para que tivéssemos cura. Bem-aventurado aquele que passar por aflições. Amém? As feridas na minha e na sua vida têm um propósito. Queria chamar o ministério de louvor. Segunda Coríntios 12, 7. Seira malabaxeira, ele que tara malabaxeira, ele que tara balaiaceira, ele... Aleluia. 2 Coríntios 12, 7. E Paulo declara: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Está aí, irmãos, outra dor permitida por Deus. 9, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceite com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Vamos ficar de pé? Qual é a fraqueza que você sente? Tem sentido ou sente constantemente? A palavra fala para a gente vir e se arrazoar com Deus. Arrazoemos. Se arrazoemos é conversar com Deus. Você sabe das suas dores, mas tem um Deus que sabe muito antes de você recebê-las, de você passar por essas lutas. Fala com o Senhor em intimidade. Que durante esse louvor seja um tempo de secreto com o Pai, de conversa. Porque se o Senhor nos traz uma palavra sobre cicatrizes, as marcas de Cristo em nós, é porque o Senhor quer falar sobre isso conosco. Que o Senhor quer tratar conosco sobre isso. Ele quer nos ensinar que isso tem um propósito. Que tem um propósito. Sabe qual é a diferença dos imaturos na prática dos maduros? Os imaturos, eles passam por problemas, lutas e sobre momentos de reflexão e só passa. Ele não assimila o ensinamento daquilo. E ele segue a vida como ele seguia antes. Os maduros, eles passam pela luta e eles veem onde ele errou. Como aconteceu com Paulo? Os maduros, eles assimilam os seus erros com uma santidade ao Senhor. Quando a gente entra na intimidade com o Senhor e dá de encontro aos nossos defeitos, eles assimilam isso, se arrependem e amadurecem. Então, cada ferida tem um propósito. A palavra que o Senhor traz a nós é sobre as feridas. Então vamos falar de feridas com o Pai. Não vamos passar mais um dia, sair daqui como entramos, porque o papai quer um relacionamento sobre as dores que você sente. Então fala com o Pai sobre as dores que você sente, e Ele vai te mostrar o propósito da permissão dEle sobre cada uma delas. Sobre cada uma delas. E tem algumas que Ele vai dizer: filho, são escolhas erradas que você fez, e você vai ter tempo de conserto para ir em direção ao propósito de Deus. Mas você, nós vamos conversar com o Pai agora, de maneira íntima, sobre as feridas que temos vivido.
Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor.
Se for o tempo de pedir perdão,
não
peça.
Seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus.
nós cremos, Pai, que se confiarmos em Ti, não seremos abalados, Pai. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, como filhos, como igreja, Pai, crendo e sabendo que o Senhor é quem nos capacita para a batalha, que como igreja o Senhor nos levanta e as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Pai. Mas nós pedimos cada qual, Pai, cada filho diante de Ti, pelas lutas que temos passado, pelas dores que temos sentido. Obrigado porque o Senhor, Pai, nos chama de filhos, co-herdeiros, e participamos do Teu sofrimento causado pelos nossos pecados. E nos apegamos, ó Pai, à certeza, Pai, que participaremos da glória que o Senhor nos revelará diante de Deus, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, recebe sobre a tua vida a capacitação do alto, porque junto com a luta vem o escape, porque o Senhor não deixa que você passe por luta maior do que a capacitação dEle, que te faz suportar. Recebe do alto a autoridade para ser resiliente, para envergar, mas não quebrar, para não desistir, não olhar para trás, não olhar para as feridas como algo maior daquilo que Deus permitiu que você passasse. Então saiba, se a dor é grande, se a luta é grande, é que o Senhor quer forjar na tua vida, em nome de Jesus Cristo, um filho servo, um filho que obedece e cumpre os propósitos do Senhor nessa terra. Recebe a capacitação do alto, recebe a unção do Senhor sobre a tua vida, para você ir além, andar a segunda milha, mesmo que a primeira milha tenha sido de muita dor. Você não vai olhar para trás e vai correr a carreira que o Senhor preparou para você, com a capacitação do alto, com a força do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. E aonde você for, a luz de Cristo brilhará na sua vida, brilhará na sua vida como o sol do meio-dia, para que o nome do Senhor seja honrado em Israel e em toda a terra. Recebe do Pai poder do alto, em nome de Jesus. Você não será abalado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Declare com fé.